Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Carlos Eduardo Dippe. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito do processo de divórcio. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes o que é o divórcio em linhas gerais e o que esse processo abrange?
Bom, o divórcio é uma conquista histórica. Ele teve origem a partir de 1977, quando surge no nosso ordenamento jurídico uma lei que possibilita a dissolução do casamento. O casamento ele vem com uma previsão legal desde 1916, porém, ele foi criado, né? A legislação foi criada a partir de uma ideia de que esse casamento deveria ser para sempre. Então, o nosso código de 1916 não previa o divórcio. Claro que a sociedade evoluiu, o sentido do casamento também evoluiu, né? Não se pode mais imaginar que o casamento teria a mesma intenção que existia em 1916, que era única e exclusivamente para adquirir patrimônio e ter filhos. E com ele também veio a necessidade de uma legislação que possibilitasse que as pessoas fossem felizes, mesmo que não fossem por meio do casamento. Então o divórcio acaba sendo uma consequência para as pessoas que não têm mais interesse em permanecer casadas. E aí, claro, em decorrência disso, no processo de divórcio, se faz um rompimento dessa relação, não só um rompimento pessoal, mas também um rompimento em questões patrimoniais. E aí os efeitos disso vão decorrer do regime de bens que eles elegeram quando se casaram, para que as consequências práticas dessa dissolução patrimonial possa ser operada. Uhum. Então, basicamente, o divórcio serve, primeiro, para você deixar de estar casado, segundo, para apurar todo o patrimônio que foi adquirido na constância desse casamento e, dependendo do regime de bens, ver o que vai ficar para cada um.
Uhum. E, doutor, ainda é possível você falar em culpado para ingressar com uma ação de divórcio? Ainda se usa isso?
Bom, em 1977, quando foi criada a lei do divórcio, ela foi criada ainda com um ranço um pouco machista e também com essa ideia de dificultar a dissolução do casamento, já que nós não tínhamos ainda a Constituição Federal de 88 e a única forma de se constituir uma família era por meio do casamento. Então, o que essa lei fez? Essa lei criou alguns motivos para que esse divórcio pudesse ser ajuizado na justiça. E o mais comum acabou sendo o culpado. Então, a culpa acabou sendo um elemento essencial para que esses divórcios pudessem ser aceitos pela justiça. E os casos mais comuns, de fato, eram motivos que levavam à comprovação de traição. Então, a pessoa que comprovasse o adultério tinha, digamos assim, alguns benefícios pela lei. Dentre eles, a possibilidade de não ter que repartir o patrimônio adquirido, a possibilidade de ficar com a guarda dos filhos, enfim, algumas consequências que justamente existiam para impedir que esse divórcio acontecesse. Hoje, é importante destacar que a culpa não é mais importante para o divórcio. Também não pode ser sequer discutida num processo de divórcio. Sim. Já que em 2010 surgiu uma emenda constitucional que alterou, na verdade, o artigo 226 da Constituição, retirando a separação judicial como algo essencial para fins de divórcio. Então hoje só tem o divórcio como fase necessária, digamos assim, para a execução disso, sem a qualquer necessidade de se discutir um culpado nessa relação. Então, se eu fui traído, se não existe mais a necessidade de permanecer casado por algum motivo, isso para a justiça hoje é irrelevante.
Uhum. Doutor, eu acho bem interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que é preciso para se iniciar esse processo do divórcio.
Bom, o divórcio ele pode acontecer de duas formas, né? Ele pode acontecer de maneira absolutamente consensual, em que as duas partes estão de acordo em se divorciar, ou pode partir da iniciativa de apenas um deles. O ideal é que, na verdade, existisse uma prévia conversa entre as partes, até para que fique demonstrado que não existe mais a vontade de permanecer casado. Para iniciar esse processo, é necessário a certidão atualizada do casamento, né? Precisam de alguns documentos pessoais que são necessários, e se eventualmente foram constituídos alguns patrimônios durante esse período de convivência, é necessário também que ele seja levado a juízo para que o juiz possa realizar a partilha de acordo com o regime de bens eleito.
Uhum. E doutor, quanto tempo que demora todo esse processo, desde o seu início até ele ser totalmente concluído? Uma média, mais ou menos, para os nossos ouvintes?
Bom, se o processo judicial for consensual, a gente pode colocar aí um prazo razoável de 6 meses para ser concluído.
Consensual.
Consensual.
Uhum.
Né? Existe toda uma... Eu não diria burocracia. Existe um procedimento judicial que precisa ser concluído para que, de fato, esse divórcio possa ser efetivado. Né? Então, em Curitiba, hoje, a gente pode falar num prazo aí de aproximadamente 6 anos. Se for litigioso, houver discussão patrimonial, tiver guarda de filhos, pensão alimentícia, ou seja, uma discussão que geralmente não tem prazo para acabar, a tendência é que esse processo acabe demorando mais. E a gente tem aí notícias, até pela experiência, de processos que já se arrastam aí há 5, 6 anos.
Nossa, um tempo bem expressivo, né?
Bastante expressivo. Uhum. E as pessoas não conseguem iniciar uma nova fase nas vidas, né? Porque o divórcio acaba atrapalhando e gerando toda uma animosidade que muitas vezes acaba sendo desnecessária.
Uhum.
Mas o espírito de vingança, na verdade, deve estar sempre longe disso, né?
Sim.
Porque não deu certo? Não deu certo. As pessoas têm que ter a consciência de que elas podem seguir a vida delas e isso não vai prejudicar em razão de você simplesmente estar divorciado. Pelo contrário, né? Uma nova vida que se inicia, uma nova fase de vida que se abre e novas possibilidades e oportunidades também virão.
Uhum. E doutor, falar em anulação do casamento, é falar na mesma coisa que divórcio, qual que é a diferença nesses dois processos?
Bom, o divórcio, ele tem por consequência prática a mudança do estado civil da pessoa de casado para divorciado. E isso vai ficar registrado na sua certidão de nascimento para sempre.
Uhum.
Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que, assim como nós possivelmente temos uma ficha criminal, nós também temos uma ficha civil. E a nossa ficha civil inicia pela certidão de nascimento. Quando casamos, é averbado esse casamento nessa certidão de nascimento. Quando divorciamos, da mesma maneira. Quando ficamos viúvos, da mesma maneira.
Uhum.
E enfim, né? Todas essas questões importantes. Já a anulação do casamento, ela tem uma previsão um pouquinho diferente. Por quê? O próprio Código Civil de 2002 traz algumas hipóteses para que essa anulação acabe acontecendo. Então eu preciso, né, de alguma maneira provar que eu fui, por exemplo, enganado.
Uhum.
Eu tomei a iniciativa de me casar, porém, no curso desse processo, ou melhor, no curso do casamento, eu acabei percebendo que eu acabei sendo enganado. Então, se eu conseguir comprovar que essa anulação, por exemplo, é possível, judicialmente falando, eu tenho como se o casamento nunca tivesse existido. Então, eu volto o meu estado civil de solteiro e não de divorciado. E para efeitos práticos, isso é essencial, porque se o magistrado, por exemplo, conseguir declarar a anulação do casamento, ele também não surte efeitos jurídicos patrimoniais. Então, se eventual patrimônio já tiver sido adquirido nesse curto período de tempo em que o casamento existiu, ele não vai ser dividido, por exemplo, para o cônjuge que estava de má fé, que enganou a parte ou algo nesse sentido. E hoje vem surgindo algumas situações bem, bem interessantes, até por conta dos avanços da medicina, que são irmãos que não se conheceram como irmãos e acabam se descobrindo irmãos no curso do casamento. Esse casamento, na verdade, é um casamento nulo. Esse casamento nunca poderia ter existido em razão de um impedimento de ordem absoluta. Eles são parentes. Porém, se descobriram irmãos porque o pai acabou tendo um caso extraconjugal com outra pessoa, acabou não registrando, não se sabia qual era a origem genética dessas pessoas. Esse casal se casou, durante 8 anos teve um filho, esse filho teve uma leucemia e foi necessário fazer um exame genético para verificar possíveis doadores compatíveis de medula. E claro que por uma questão de probabilidade, as primeiras pessoas que são investigadas são os seus pais.
Uhum.
E os pais acabaram demonstrando por meio desse exame que havia uma cadeia genética muito parecida, a ponto dos médicos cogitarem eles serem irmãos. Quando indagaram a eles dessa possibilidade, eles informaram que desconheciam e os médicos pediram autorização para fazer o exame. E, de fato, os dois eram irmãos unilaterais do mesmo pai. Uhum. Esse casamento foi anulado, né? Ele deixou de existir, porém, as duas pessoas não deixaram de conviver. Tanto que essa matéria foi até objeto de uma notícia do Fantástico, há um ano atrás, mais ou menos. E a repórter pergunta, né? Como é que vai ficar daqui para frente, já que vocês não podem ficar casados? E ele responde, olha, eu conheci ela como minha esposa e não como minha irmã. Então o Estado pode dizer que esse casamento não pode existir, mas o que eu sinto por ela não vai mudar. Então, casamento pode não ter, mas continuar convivendo com ela ninguém vai me impedir. Então a anulação do casamento, ela acaba sendo uma alternativa para aquelas pessoas que não querem deixar no seu registro civil, uhum, né, a existência de um casamento que não tenha como motivo não ter dado certo. E sim que ele não poderia ter acontecido, ou se aconteceu, foi porque alguém foi enganado e acabou exercendo esse tipo de comportamento. Um outro caso bem atípico também é a possibilidade de você estar casando com uma pessoa desconhecendo, por exemplo, que ela causou, que ela cometeu um crime que possa gerar uma impossibilidade de uma convivência normal durante o casamento. Uhum. Imagina só, você se casa e tem vários sonhos, e dentre eles ter um filho. E no curso do seu casamento, 6 ou 7 meses depois, você acaba descobrindo que aquela pessoa que você casou já foi condenada, por exemplo, ou responde um processo por pedofilia. Você conseguiria, por exemplo, manter uma relação normal com essa pessoa? Talvez sim, talvez não. Por isso, o campo da anulabilidade do casamento entra dentro de uma esfera de subjetividade. Eu posso ou não buscar anulação no meu casamento. Tudo vai depender da minha possibilidade ou não de conviver com uma notícia pós-casamento e se de fato isso não vai, de alguma maneira, impedir que esses meus sonhos sejam realizados.
Uhum. Quais seriam alguns outros exemplos, doutor, de possíveis motivos para anulação do casamento?
Bom, o código fala, né, da possibilidade do crime cometido se tornar a vida insuportavelmente incomum. O código fala também em algumas situações bem peculiares que geram muitas dúvidas. Seria o erro contra a pessoa envolvendo diretamente a questão da honra e da boa fama. Uhum. São dois conceitos absolutamente discutíveis, né? Principalmente Sim. nos dias de hoje. Então é um juízo de valor muito complicado em que nós conseguiríamos dificilmente provar isso em juízo, né? Já vi também em algumas situações em que a pessoa pede a anulação do casamento alegando erro contra a pessoa em razão de uma mudança de opção sexual no curso do casamento. Então o marido troca a esposa por um amigo e não por uma outra mulher, e aí a mulher se sente enganada porque acreditava que estava casando com uma pessoa, por exemplo, heterossexual, e no curso do casamento ela acaba se tornando homoafetiva. Isso tem sido já discutido no judiciário, porém não tem sido autorizado a anulação do casamento. Já vi situações também de pessoas que ingressaram com pedido de anulação de casamento porque descobriram depois de casadas que o parceiro era portador de vírus da AIDS, por exemplo. O código também prevê a possibilidade da anulação de casamento nesse sentido, né? Se houver a descoberta de algum defeito genético ou de alguma doença transmissível que possa não só prejudicar o parceiro, mas também as futuras gerações. E algumas outras situações bem peculiares, por exemplo, a situação de envolver pessoas que tenham mudança de sexo. Isso tem sido discutido, pode ser visto de uma maneira bastante preconceituosa por alguns, por outros, talvez por uma maior naturalidade, mas também é algo que vem trazendo aí uma discussão um tanto quanto relevante no judiciário, já que eu posso estar me casando com uma mulher e logo em seguida, após o casamento, eu posso descobrir, por exemplo, que essa pessoa passou por uma cirurgia de mudança de sexo e eu não sabia, por exemplo, né? Uhum. Então, é algo extremamente discutível, mas é também passível de ser imputado como uma causa de anulação de casamento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Carlos Eduardo Dippe. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema divórcio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, a gente sabe que o divórcio envolve muitas coisas além da separação efetiva do casal, e com pensão alimentícia, poder paternal, partilha de bens, entre outros, né? E todos esses processos, eles são abertos junto ao processo de divórcio, e como que as pessoas podem resolver isso da forma mais rápida possível?
Bom, por uma questão de economia processual, é possível sim a gente ingressar com o processo de divórcio e, se o casal teve filhos, juntamente com o processo de divórcio, já tentar resolver tudo de uma vez só. Então, já faço um pedido de regulamentação de guarda e visita, já faço um pedido de fixação de alimentos ou algo nesse sentido. Mas isso vai depender também um pouco da estratégia que vai ser seguida. Vou dar um exemplo. Se nós vamos, por exemplo, buscar a homologação em juízo de um divórcio consensual, e essa homologação é necessária porque existem filhos menores e, portanto, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, eu, particularmente como advogado, opto em fazer uma peça única em que eu já levo a conhecimento do juiz todas as situações inerentes a essa dissolução do casamento e, a partir dali, ele já consegue, numa única decisão, ou pelo menos numa primeira decisão, definir a questão do divórcio e, se houver alguma dúvida, posteriormente resolver a questão patrimonial, guarda e alimentos dos filhos. Agora, se eu tenho uma situação litigiosa, que já existe um conflito instalado, até mesmo discutindo questão de guarda e alimentos, eu posso optar, por exemplo, ingressar inicialmente com uma ação de guarda e alimentos, que me parece ser mais urgente, até porque precisa ter uma definição com quem as crianças vão ficar provisoriamente e a questão dos alimentos, para que exista a sua manutenção das despesas cotidianas, e posteriormente eu posso ingressar com o divórcio e aí sim discutir apenas a questão do divórcio e a partilha de bens. Mas isso vai depender muito de cada caso. Nada impede, por exemplo, que um advogado ingresse com tudo numa mesma peça e isso vá a conhecimento do juiz. Eu digo sempre que a estratégia ela vai ser desenvolvida a partir do conhecimento e, obviamente, da forma que o advogado vai encontrar de tentar atender o melhor interesse do seu cliente. Isso nem sempre pode ser a melhor opção. Eu posso optar em ingressar com tudo e isso acabar gerando uma confusão na hora do juiz poder analisar essas questões. Eu, particularmente, quando tenho um litígio muito grande, prefiro dar início com as questões que me reportam mais importantes, que é a questão de guarda e filhos, né, alimentos, e posteriormente ingressar com um processo em apenso para discutir a questão patrimonial e a questão do divórcio, que, ao meu ver, pode aguardar e não é tão importante assim com relação à guarda e alimentos.
E quanto mais coisas o casal tiver de acordo, menos vai ser discutido na justiça também, né, doutor?
Sem dúvida. O bom senso, na verdade, muito embora pareça ser um contrassenso dizer isso em razão das pessoas estarem se divorciando, é essencial até para que os filhos não sofram, né? A gente percebe claramente que um divórcio não é algo simples, não é algo fácil de ser, inclusive conversado com as partes que tomaram essa iniciativa. Mas é evidente que as pessoas elas têm que pensar que quanto mais complicado for, maior será o prejuízo, não só de ordem financeira, mas também de ordem emocional. Porque você precisa retomar a sua vida. E às vezes um divórcio pode acabar com a vida.
E doutor, é possível se divorciar sem ajuizar um processo na justiça? E como que isso seria?
Bom, é possível. Desde 2007, foi criada uma lei que realizou uma pequena alteração no Código Civil que permite a realização do divórcio, que nós chamamos de divórcio extrajudicial. Como é que funciona esse divórcio? Ele obrigatoriamente tem que ser consensual, portanto tem que ser amigável, as partes têm que estar de comum acordo com todas as disposições do divórcio, patrimoniais, enfim, quem vai morar onde, quem vai ficar com o quê. Não pode ter filhos menores. Sim. Então, por uma questão bastante técnica, toda vez que eu tiver um filho menor, o Ministério Público obrigatoriamente ele tem que intervir no processo, até para garantir que o interesse desse menor esteja efetivamente sendo cumprido, né? E precisa de um advogado para acompanhar e para elaborar essa minuta. Então, basicamente, basta o casal procurar o seu advogado ou cada um ter o seu advogado e, chegando a um consenso, procurar um cartório, levar a documentação necessária, que na verdade é basicamente a certidão atualizada de casamento e a relação do patrimônio que vai ser dividido, já levar um esboço da partilha para que o cartório possa transcrever isso numa escritura pública e posteriormente colhem-se as assinaturas e depois se leva essa escritura de divórcio extrajudicial para a averbação no registro civil. E aí a pessoa já sai de lá divorciada.
Uhum. E doutor, só quando a gente fala em casamento civil, o divórcio pode ser feito. E quando existe uma união estável, o casal quer se separar, ele também precisa abrir um processo de divórcio ou não? Como é que isso funciona?
Não, o divórcio ele é inerente ao casamento, né? Eu preciso obrigatoriamente estar casado para abrir um processo de divórcio. E aí a diferença entre o casamento e a união estável, é preciso fazer um parênteses aqui bem simples. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se eu quero formalizar o meu relacionamento e quero ter a segurança de saber as regras do jogo desde o começo, eu vou lá e me caso. Uhum. Se eu quero, por exemplo, juntar minhas escovas de dente, morar com alguém sem ter a preocupação de formalizar essa união, eu posso estar vivendo uma união estável sem saber. Então, a grande diferença entre o casamento e a união estável é justamente essa. No casamento, eu tenho a formalidade de uma certidão de casamento, em que eu sei exatamente o dia que aconteceu, porque foi a data da celebração do casamento, e o regime de bens que eu optei, então eu sei exatamente as regras do jogo. Quando eu opto em viver em união estável, eu vivo numa informalidade, a ponto de eu não saber exatamente o dia que começou, não saber quais são as regras que vão me garantir, digamos assim, possíveis direitos numa possível dissolução. E isso me gera uma insegurança. Uma insegurança que vai acabar tendo que obrigatoriamente ter que buscar o judiciário, porque quando a união estável acabar, diferente do que acontece com o casamento em que eu ingresso com o divórcio, eu vou ter que entrar com uma ação buscando demonstrar para o juiz, primeiro, que essa união estável existiu, desde quando ela existiu, uhum, que existiu todos os requisitos necessários para que essa união estável possa ser declarada judicialmente. E aí, a partir disso, ainda comprovar tudo que foi adquirido na constância dessa união estável, a data que terminou, para daí sim o juiz declarar a união estável, declarar o patrimônio que foi adquirido, para no ato contínuo dissolver essa união estável.
É bem complexo também.
Então, eu digo que essa insegurança gerada pela união estável também é uma insegurança para quem quer buscar o reconhecimento judicial. Porque nem tudo que acontece durante uma vida conjugal é possível de ser provada. Claro, hoje nós vivemos num momento em que tudo é registrado, tudo passa pela Receita, o cartório é obrigado a informar, o banco informa. Mas já pensou o tamanho do problema que você vai ter quando precisar, por exemplo, provar que durante 20 anos você viveu com uma pessoa e hoje ela se nega a dividir o patrimônio que vocês adquiriram juntos? Uhum. Né? É um processo que é muito mais demorado. Eu vou precisar levar provas, vou precisar levar testemunhas, documentos, para provar algo que na sua cabeça já existiu e que, de certa forma, não poderia ser questionado.
Sim.
Porém, por não ter a formalização do casamento, eu acabo não podendo me usar do divórcio e preciso entrar com uma ação buscando o reconhecimento dessa união estável e, no mesmo ato, a dissolução para que eu tenha aí os efeitos patrimoniais que acabam sendo obrigatoriamente do regime de comunhão parcial de bens, porque a lei assim o define.
Uhum. Doutor, existe algum custo para o casal ingressar com essa ação do divórcio? E quais são os custos ao longo do processo também? São muitos?
Bom, o custo do divórcio, além de um custo emocional gigantesco,
claro,
né? Ele gira em torno das custas processuais, propriamente dito, e dos honorários advocatícios, né? Tudo isso vai depender, claramente, da quantidade de patrimônio existente. As custas judiciais hoje elas são cobradas a partir do valor que se é dado à causa. E, claro, eu posso também ter uma situação de divórcio em que as partes não tenham nada a dividir e também não tenham condição de pagar as custas judiciais. Então, eu posso me adotar dos mutirões que o Tribunal de Justiça realiza. Uhum. Com bastante frequência, eu posso buscar a defensoria pública, eu posso buscar um advogado que possa me atender pleiteando, por exemplo, a concessão da assistência judiciária gratuita, mas para isso eu preciso comprovar que eu não tenho condição. Mas o divórcio em si, ele tem como custo básico as custas para iniciar o processo e os honorários do seu advogado. Né? Uhum. Basicamente, esses seriam os custos.
Doutor, se duas pessoas se casaram no Brasil, mas elas foram morar ou passar algum tempo fora do país e não querem ter mais essa união, eles podem abrir um processo de divórcio fora do país também? E também no caso contrário, é possível dois estrangeiros abrirem um processo de divórcio aqui no Brasil?
Bom, a questão do casamento do brasileiro para ter efetivamente efeitos no exterior, ele vai precisar casar de novo lá. Né? Uhum. Vai depender muito também do ordenamento jurídico que o país que ele for morar definir. Eu vou dar um exemplo que conheço mais, que é, por exemplo, os Estados Unidos. Eu tenho, por exemplo, situações de brasileiros que são casados no Brasil e que vão morar nos Estados Unidos. Esse casamento lá não tem efeito algum. Por quê? Porque esse casamento ele foi feito sob a égide do direito brasileiro com as previsões legais para tanto. Quando eu vou para um outro país, eu tenho que observar qual é o sistema jurídico que lá está funcionando. Uhum. Até para perceber se é vantajoso para mim, por exemplo, me casar lá. Por que eu digo vantajoso? Vamos imaginar. Estou indo para os Estados Unidos para passar uma temporada. Então, eu vou lá porque eu tenho um contrato, porque eu vou fazer um curso e eu vou ficar lá durante 2 anos. Qual é a minha expectativa de adquirir patrimônio nos Estados Unidos? Nenhuma? Então, eu não preciso casar.
Sim.
Né? Porque eu não vou precisar, digamos assim, buscar esses efeitos de um possível casamento, porque a minha expectativa de me divorciar nos Estados Unidos é mínima, já que eu tenho tempo de validade curto lá e eu vou voltar. Agora, se eu vou morar definitivamente nos Estados Unidos, a minha orientação é que ele busque fazer um casamento lá no próprio estado americano, para que dali para frente todos os efeitos decorrentes desse casamento possam, obviamente, surtir efeito no patrimônio adquirido nos Estados Unidos. Se eu tenho um casal estrangeiro que vem morar para o Brasil e quer que esse casamento deles tenha efeito aqui, até para que ele possa um dia, eventualmente, discutir a possibilidade de um divórcio, ele obrigatoriamente tem que passar pelo consulado, traduzir essa certidão de casamento estrangeira, registrar no Brasil, e aí sim eu posso ter a possibilidade de entrar com um divórcio no Brasil de 2 estrangeiros. Uhum. Eu mesmo já me divorciei no lugar de um suíço por procuração. Uma brasileira casou com um suíço lá na Suíça. Quando eles vieram ao Brasil, eles passaram pelo consulado brasileiro na Suíça, fizeram a tradução, registraram no primeiro cartório de registro civil aqui em Curitiba, moraram por em torno de 2 anos aqui, não deu certo, ele resolveu voltar e ela resolveu ficar. Só que o casamento dela, muito embora tenha sido feito na Suíça, por ter sido registrado no Brasil, surtia efeitos. Então, sim, por exemplo, se ela quisesse casar de novo, ela não conseguiria, porque esse casamento estava registrado e isso poderia seria caracterizado bigamia, o que no Brasil é crime. Uhum. Eu não posso casar com 2 pessoas, não posso ter 2 casamentos concomitantes. Então, qual foi a solução? Ele não queria vir para o Brasil, porque o custo dele se deslocar aqui para assinar um divórcio era altíssimo. Então, a solução foi dele se deslocar até o consulado brasileiro, firmar uma procuração pública, me nomeando como seu representante na hora de assinar o divórcio. Nós demos entrada no processo de divórcio e eu fui lá e assinei o divórcio no lugar dele. Uhum. Então, são situações que vão depender muito do país em que a pessoa for morar e se, de fato, ela tem interesse que esse casamento tenha efeitos lá. Porque aí você vai ter que analisar com toda certeza o ordenamento jurídico para saber se, de fato, faz sentido se casar lá ou não.
Uhum.
Nos Estados Unidos, por exemplo, diferente do que acontece no Brasil, não existem 4 regimes de bens. Lá só existe um, que é a comunhão universal. Então é muito comum que os americanos se utilizem de um contrato pré-nupcial, onde antes do casamento eles definem as regras que vão surtir efeito para o seu casamento. Se não tiver o contrato pré-nupcial, é comunhão universal de bens, divide tudo. Uhum. Quando um brasileiro casa nos Estados Unidos, e eu costumo sempre brincar, né? As pessoas vão para Las Vegas, por exemplo, e casam na capela do Elvis. Sim. Achando que aquilo não tem validade nenhuma. Pelo contrário, muito embora tenha seja revestida de uma cerimônia absolutamente descontraída, aquela pessoa que está lá, fantasiada de Elvis, é uma pessoa que detém poderes delegados do Estado de Las Vegas para realizar cerimônias de casamento. Então é emitida uma certidão, e se essa certidão for traduzida pelo consulado brasileiro e registrado no Brasil, o casamento é válido. E aí o que acaba acontecendo? Quando eu vou registrar esse casamento no consulado brasileiro, nitidamente você percebe que não existe um campo na certidão americana de casamento para você informar o regime de bens. Apenas existe: tem contrato pré-nupcial ou não tem contrato pré-nupcial. Justamente porque ali vai ser definido. Quando eu venho para o Brasil, obrigatoriamente eu preciso indicar qual é o regime de bens que eu quero que seja adotado no Brasil, justamente por conta dessa nossa peculiaridade, termos aqui quatro regimes de bens distintos ao, que podem ser escolhidos pelos brasileiros ou pelos estrangeiros quando vierem residir novamente para cá.
Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído aí um pouco sobre esse tema, bem
com
importante.
Certeza.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.